Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 22 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Pedir aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios do INSS de casa pela internet.
Esses e centenas de serviços do governo estão disponíveis à população em um só endereço, o www.gov.br. Márcia Fernandes.
Por meio do canal, 315 novos serviços de 17 órgãos públicos se tornaram digitais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Realizar o sonho da casa própria para milhares de famílias.
E gerar empregos e movimentar a economia.
Minha Casa Minha Vida recebe investimentos de 2 bilhões e 700 milhões de reais nos primeiros 6 meses deste ano. Luana Karen.
Foram entregues à população 234 mil residências em todos os estados e no Distrito Federal.
Recursos para fazer pequenas reformas, comprar materiais didáticos e equipamentos.
Programa Dinheiro Direto na Escola já repassou mais de 340 milhões de reais para 90 mil escolas somente este ano. Eduardo Biagini.
Até o final do ano, o FNDE vai repassar 909 milhões de reais para o PDDE básico.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Gabriela, você sabia que a população brasileira é a quarta mais conectada do mundo?
É, Nazi, são mais de 120 milhões de pessoas acessando frequentemente a internet.
O governo está acompanhando esse cenário e quer facilitar a vida do cidadão brasileiro por meio da digitalização de serviços, como a concessão de aposentadoria.
E isso vai simplificar processos e trazer economia de tempo e recursos.
No caso do INSS, o Instituto vai triplicar o número de benefícios digitais concedidos automaticamente, chegando a 6 mil por dia.
O balanço das ações foi apresentado hoje pelo governo no chamado Dia D da Transformação Digital.
A digitalização dos serviços é uma facilidade tanto para o cidadão, diminui a burocracia e poupa tempo gasto em filas e deslocamentos. Hoje, já é possível, por exemplo, pedir a aposentadoria de forma totalmente online e automática.
Meu nome é Raul Rosinha, eu sou engenheiro agrônomo e realizei um processo de aposentadoria utilizando o serviço online meu INSS. Obtive a informação de que eu poderia fazer isso tudo online. E um minuto depois de eu finalizar esse processo, eu recebi um e-mail informando que o requerimento tinha sido acatado pelo sistema. Passaram-se mais 35 minutos, né? E eu recebi um e-mail já confirmando que o meu requerimento de aposentadoria tinha sido aprovado.
De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, 90 dos 96 serviços disponibilizados ao cidadão já foram digitalizados. E nos últimos 4 meses, 80% dos requerimentos solicitados ao Instituto foram feitos por meio digital. Segundo o presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira, o governo está trabalhando para otimizar ainda mais os processos, diminuindo o tempo de espera para a concessão dos benefícios.
No dia de hoje, a Dataprev disponibilizou uma nova infraestrutura de servidor para processamento de benefícios de forma automática. Nós vamos triplicar o número de concessões automáticas a partir de hoje. Ainda no mês de agosto, chegaremos a 6 mil concessões automáticas por dia. Isso é uma revolução.
O balanço foi apresentado nesta quinta-feira, em que se comemora o Dia D da Transformação Digital. Na ocasião, foram apresentadas ações de vários ministérios para possibilitar que o cidadão tenha acesso aos serviços pela internet. Tudo já está disponível em uma só plataforma. É o gov.br.
Digita lá. gov.br. Digita para ver que o governo federal está simplificando serviços e, ao mesmo tempo, gerando economia ao bolso dos brasileiros.
Por meio do canal, 315 novos serviços de 17 órgãos públicos se tornaram digitais. Agora é possível, por exemplo, pedir o Certificado Internacional de Vacinação da Anvisa pela internet. Antes, era preciso ir até uma sede da agência. E a emissão de passaporte também pode ser feita totalmente online. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, a plataforma é simples e pretende facilitar a vida do usuário.
Então você digita gov.br e a partir de agora uma plataforma que vai reunir produtos e informações, serviços do governo, tudo num único link. E a partir dali, de forma fácil, transparente, intuitiva, a população vai ter acesso direto ao serviço.
Com a digitalização dos serviços, cerca de 12 milhões de atendimentos anuais deixaram de ser presenciais em agências de órgãos públicos, facilitando a vida do cidadão e trazendo economia a toda a sociedade, como destaca o secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Ebel.
A transformação de mais de 300 serviços públicos para o formato digital traz uma economia de mais de R$1 bilhão. São mais de 60 milhões de horas que o cidadão brasileiro vai poder usar para trabalhar, produzir, para estar com a sua família, para ter lazer, para investir onde quer e não ser consumido por uma burocracia que muitas vezes não se justifica.
Além dos benefícios à população, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, destaca os benefícios da digitalização para a integração entre os órgãos do governo.
Está sendo passado, transformado para o único portal, cerca de 1.600 portais governamentais. Vai proporcionar maior integração entre nossos órgãos governamentais e também coloca os serviços em acordo com a lei de acesso à informação.
A expectativa do governo federal é que até o final do ano 400 serviços sejam digitalizados e até 2020 1.000 serviços possam ser realizados totalmente pela internet. Reportagem Márcia Fernandes.
O programa Minha Casa Minha Vida entregou mais de 200 mil residências nos primeiros 6 meses do ano.
E mais de 230 mil estão em construção.
O programa já recebeu este ano investimentos de R$2,7 bilhões.
Além de permitir que milhares de famílias realizem o sonho da casa própria, o Minha Casa Minha Vida gera empregos na construção civil e movimenta a economia.
A técnica de enfermagem Cíntia Lucena Rodrigues pagava aluguel há 26 anos. Viúva e com 3 filhas para criar, a paraense de Belém viu a sorte mudar em junho deste ano, quando foi contemplada com um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida.
Está todo mundo feliz. Tem UPA, tem a escola do ensino fundamental, ensino médio e uma creche. Valeu a pena esperar.
O governo federal tem priorizado o programa habitacional e no primeiro semestre de 2019 aumentou a verba liberada ao Minha Casa Minha Vida em 142% na comparação com o mesmo período do ano passado. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirma que quase 60% de todo o orçamento destinado ao ministério este ano foi para o programa.
Até o dia 20 de agosto, dos R$4,5 bilhões que foram disponibilizados ao Ministério do Desenvolvimento Regional para realizar pagamentos, nós pagamos 2,7 bilhões para o Minha Casa Minha Vida especificamente. E dentro dele, 2,3 bilhões foram destinados ao Faixa 1, em suas diferentes modalidades, empresarial, rural e entidades. Então aí a gente demonstra que mais de 84% de todo o recurso pago para o programa foi destinado às famílias de baixa renda até R$ 1.800.
Além do benefício social para quem recebe a casa própria, o ministro Gustavo Canuto também cita os impactos na economia do país com o programa Minha Casa Minha Vida.
O setor da construção civil, ele é muito pulverizado, uma cadeia longa de várias atividades são desenvolvidas, desde a construção, projeto, compra do material, então aquece toda aquela região onde o empreendimento está acontecendo. Há um cálculo que é feito que para cada 1 milhão investidos, 40 empregos são gerados. Então a gente está falando que para cada 1 bilhão de investimento temos 40 mil empregos. Apenas a manutenção dessas 233 mil unidades que estão em construção nos garantirão uma geração de 60 mil empregos. 1,5 bilhão de investimento neste período de agosto a dezembro.
De janeiro a junho deste ano, foram entregues à população 234 mil residências em todos os estados e no Distrito Federal. Outras 233 mil unidades estão em construção. Reportagem Luana Karen.
Educação no ar.
A
inclusão dos deficientes auditivos passa pela educação.
Por isso, o governo está investindo na formação de professores bilíngues, para que desde cedo essa parcela da população tenha autonomia e dignidade.
Representantes da educação de todo o país estiveram reunidos hoje em Brasília para discutir o tema.
Na Escola Bilíngue de Brasília, o conhecimento é transmitido aos alunos pela língua brasileira de sinais e pelo português escrito. A instituição pública atende alunos com surdez de leve a profunda, além de filhos não surdos, de pais surdos e outras necessidades associadas. Ao todo, são cerca de 310 estudantes da educação infantil ao ensino médio, além de jovens e adultos. A metodologia visual com as adequações curriculares necessárias. A professora bilíngue Adriana Reis destaca a importância desse método especializado.
A criança que adquire precocemente a língua de sinais, ela tem um desenvolvimento como uma criança ouvinte e em sala de aula ela vai ter o mesmo desenvolvimento, os conteúdos desenvolvidos serão os mesmos conteúdos do regular, porque ele vai receber o conteúdo diretamente do professor na sua língua. Então a facilidade com que ele vai adquirir esse conteúdo é muito maior.
De acordo com o Ministério da Educação, o número de deficientes auditivos no país ultrapassa 9 milhões de pessoas. Para estimular a formulação de políticas públicas voltadas para a formação de professores bilíngues, representantes municipais e estaduais de educação dos 26 estados e do Distrito Federal estiveram reunidos nesta quinta-feira. Segundo o ministro da pasta, Abraão Weintraub, a educação é o caminho para que os deficientes auditivos tenham autonomia.
Você precisa ter educação para você poder entender as coisas, poder ler uma receita de bolo, uma bula de remédio, aprender a usar uma máquina de costura ou um torno mecânico. Você precisa ter educação, você precisa ter um ofício. E no caso das crianças com necessidades especiais, nós não podemos não ter um olhar fraterno para quem precisa de uma atenção especial para ser mais livre dentro das suas limitações.
A primeira-dama, Michele Bolsonaro, disse durante o encontro, usando a língua brasileira de sinais, que o país está vivendo um novo momento para a educação de surdos e lembrou que só com a inclusão dessa população é possível viver em uma sociedade mais justa e igualitária. O discurso da primeira-dama foi traduzido por uma intérprete.
Vemos pessoas surdas ocupando cargos proeminentes no governo. Uma grande vitória alcançada foi a criação da Diretoria de Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos, aqui no MEC. A proficiência em Libras e na língua portuguesa escrita faz com que o aluno possa lutar por seus direitos e manter o seu trabalho de forma justa e exercer a sua verdadeira cidadania.
Ao final do encontro, foi entregue ao ministro da Educação um documento com ideias e sugestões para servirem na formulação de políticas públicas inclusivas. Reportagem Cleide Lopes.
E no Educação no Ar de hoje também vamos falar de um assunto que desperta muitas dúvidas, o TCC, o trabalho de conclusão de curso.
Este trabalho científico de pesquisa é apresentado ao final da graduação e representa para muitos estudantes a avaliação mais difícil dentro da jornada universitária.
A Carla Rocha de Jesus de Guarulhos, São Paulo, quer saber se o TCC é obrigatório. Vamos ouvir a pergunta dela.
Eu sou estudante de pedagogia e gostaria de saber se o CNE, órgão do MEC, tem algum parecer que fale sobre a obrigatoriedade do TCC.
O presidente do CNE, o Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Lisacuri, responde.
A indicação do TCC está contida no texto das diretrizes curriculares nacionais. A diretriz mais recente de pedagogia é de 2006. E nessa resolução está indicado o termo trabalho de curso quando se descreve ações relativas a atividades complementares que deveriam compor a construção ao longo do curso, do trabalho de curso. Como uma atividade de reforço ao aprendizado, deve ter um impacto importante a iniciação e inserção profissional.
E para quem está na fase do temido TCC, conversamos também com a professora Alessandra Serrazes, que dá algumas dicas.
Ela fala sobre a escolha do tema e o papel do professor orientador nesse processo.
No TCC, o que a gente precisa entender é a capacidade de pesquisa que o aluno tem sobre um determinado tema, que é um tema que ele tem familiaridade, que é um tema que é tranquilo discorrer sobre ele. O papel do orientador é, além de orientar quais as melhores buscas, quais as fontes seguras, é também a bibliografia, como ele abordar o tema.
Para saber mais sobre os documentos do Conselho Nacional de Educação sobre TCC, acesse portal.mec.gov.br.
E escolas públicas de todo o país têm direito a recursos para fazer pequenas reformas e comprar materiais didáticos e equipamentos.
Tudo por meio do PDDE, o programa Dinheiro Direto na Escola.
O programa do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, já repassou mais de 340 milhões de reais para 90 mil escolas este ano.
E para as escolas receberem este recurso, é importante manter o cadastro atualizado.
Sabe aquela pequena manutenção que sua escola precisa? Trocar o piso do banheiro, os vasos sanitários, dar um retoque no telhado ou nas janelas? Tudo isso e muito mais pode ser feito por meio do PDDE, o programa Dinheiro Direto na Escola, que repassa recursos diretamente para as escolas públicas de todo o país. O diretor Ivan Serrão conta como usou os recursos na Escola Estadual Tiradentes, em Macapá, capital do Amapá.
Nós fizemos reformas de banheiros, aquisição de equipamentos para a escola, como impressoras, material didático também. Como era uma escola de tempo integral, nós fizemos aquisição de talheres para servir o almoço e tudo isso com recurso do PDDE.
Até o final do ano, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vai repassar 909 milhões de reais para o PDDE básico. Até agora, já foram mais de 340 milhões para 90 mil escolas. Segundo João Lopes de Oliveira, coordenador-geral de apoio à manutenção escolar do FNDE, é muito importante que as escolas mantenham o cadastro atualizado no sistema.
Essa é a condição número um para que se mantenha habilitada ao recebimento dos recursos, para a manutenção de pequenas questões que envolvem necessidades imediatas da escola.
Se a sua escola ainda não está com o cadastro atualizado, acesse www.fnde.gov.br/pdde e regularize a situação. Reportagem Eduardo Biagini.
Mais segurança e qualidade para quem consome suplementos alimentares.
Ainda hoje vamos falar sobre as ações da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para garantir a saúde de quem usa esses produtos.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em 5 cidades, uma em cada região do país, para combater crimes violentos.
Os efetivos vão ser enviados para Ananindeua, no Pará, Paulista, em Pernambuco, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, e São José dos Pinhais, no Paraná.
Nos próximos 6 meses, a Força Nacional vai participar de ações de investigação.
E a partir do dia 30 de agosto, os agentes vão atuar também no policiamento ostensivo durante 4 meses.
A medida é uma ação preparatória do Enfrente Brasil, um projeto de enfrentamento à criminalidade violenta que vai ser lançado pelo governo.
O projeto prevê atuação conjunta de União, estados e municípios para a redução do número de homicídios e outros crimes violentos.
Incentivo à pesquisa, inovação e tecnologia.
Criado há 50 anos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico vem contribuindo para o crescimento do país.
São inúmeros projetos apoiados, como a implantação da maior estrutura de tecnologia do Brasil, o Projeto Sírios.
Desenvolvimento de vacinas para o programa de imunização do Ministério da Saúde, de medicamentos para o tratamento do câncer, criação de uma plataforma digital gratuita para traduzir texto, áudio e imagem do português para a língua brasileira de sinais. Estes são exemplos de projetos que têm o financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Ele foi criado em 1969, como um instrumento financeiro de integração da ciência e tecnologia com a política de desenvolvimento nacional. E nestes 50 anos, o fundo se consolidou como o maior financiador do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. É o que explica o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.
Ele ajudou no desenvolvimento de muitas das tecnologias e inovações que hoje nós temos no Brasil. Então, essa participação é importante de que os brasileiros percebam, né? E não só isso, mas também que a ciência e tecnologia, ela é essa ponta de lança para o desenvolvimento econômico e social do país.
O acelerador de elétrons Sirius, inaugurado em Campinas, São Paulo, no fim do ano passado, recebeu financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele, que é a maior e mais complexa estrutura de pesquisa do país, será colocado à disposição de pesquisadores do Brasil e do exterior. E o ministro da Ciência e Tecnologia garante que, em breve, o projeto estará concluído.
Ele tem uma série de utilidades, né, para a área de óleo e gás, para a área de saúde, materiais, uma série de utilidades, e está ali quase pronto. E é bom lembrar que isso é investimento de alto retorno, investimento muito importante para o país.
A financiadora de inovação e pesquisa, FINEP, exerce a função de secretaria executiva do FNDCT. É ela a responsável por todas as atividades de natureza administrativa, orçamentária, financeira e contábil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Idosos, crianças e até atletas muitas vezes buscam suplementos alimentares para reforçar os cuidados com a saúde.
Para garantir a qualidade dos produtos oferecidos, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, atualizou as regras sobre esses produtos.
E qualquer pessoa pode buscar na página da agência informações sobre os ingredientes dos suplementos alimentares.
O objetivo é dar mais segurança para quem consome.
O empresário de Brasília, Euro Júnior, pratica esportes regularmente e toma suplementos alimentares há 10 anos. Garante que recebe indicação de nutricionista e os produtos são de lojas especializadas. Mesmo assim, fica de olho nos rótulos.
Olha bastante o rótulo para ver os ingredientes que estão no produto, o que você está tomando, né? Porque, por exemplo, a cafeína é algo que aumenta o batimento cardíaco. Se você já tem uma predisposição, algum problema, isso pode ter até um risco para sua saúde.
Suplementos alimentares não são medicamentos e, em hipótese alguma, servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Eles são destinados a pessoas saudáveis e têm como finalidade principal complementar a dieta com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos. É o que explica a nutricionista Ellen Dark.
É aquilo que aquele indivíduo consome para completar a alimentação. Uma vez que ele não consegue ingerir aquele alimento ao longo do dia, ele parte para a suplementação. Pode ser um praticante de atividade física, pode ser um atleta, pode ser criança ou idoso que tenha déficit de vitamina e mineral para completar a alimentação de fato.
As regras sobre comercialização dos suplementos são recentes. Foram criadas no ano passado com adequação de 5 anos que se encerra em julho de 2022. Agora, um ano depois, para dar maior segurança aos consumidores, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou as informações sobre os suplementos alimentares. Como explica a gerente-geral de alimentos da Anvisa, Thalita Lima.
Esse novo regulamento, ele trouxe uma mudança muito importante no mercado. Inclusive, medicamentos, né, produtos que eram considerados medicamentos, eles viraram suplemento alimentar. A vantagem é que a gente vai ter um mercado mais competitivo e um ganho para o consumidor, porque a gente vai ter novos produtos e produtos de mais qualidade.
Além de atualizar as regras sobre os suplementos alimentares, a Anvisa também disponibilizou uma ferramenta que permite qualquer cidadão realizar buscas dos ingredientes autorizados para o uso nesses produtos. A pesquisa pode ser feita em www.anvisa.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
A arrecadação do governo com impostos e contribuições teve o melhor resultado para o mês de julho dos últimos 8 anos.
Foram mais de 137 bilhões de reais arrecadados, aumento de 2,95% em relação ao mesmo mês do ano passado.
A arrecadação de receitas extraordinárias com o imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, além de depósitos judiciais, ajudaram para o resultado.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.